Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Olá, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Este é o Olá Vizinho de terça-feira, dia 23 de maio. Eu sou a Fátima Santos Costa e cá estamos, como sempre, para vos fazer companhia.
Bom dia, eu sou o Luís Albuquerque e estamos aqui no estúdio da Rádio Freguesia de Belém durante cerca de uma hora.
E hoje vamos falar de tartarugas, mas também de parques e ainda sobre a Festa dos Vizinhos, sobre a Rua Duarte Pacheco Pereira, na nossa rúbrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia.
E temos novidades no nosso Olá Vizinho, porque temos uma nova rubrica cujo tema é a saúde e bem-estar, com a presença semanal da Joana Saigi.
E agora, se calhar, fazemos já uma pequena pausa de música. Pode ser? Luísa, o que é
Sim,
que achas?
Vamos ouvir uma versão que eu gosto muito, que é do U2, chama-se One, mas é o U2 com a Mary J. Blige. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need, and I one love,
one love.
Get to share. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me.
Luísa, tenho que te dar os parabéns. Eu gosto muito desta música também. Acho que foi uma boa escolha para abrir o nosso programa.
Obrigada. O Bono, que nos desculpe, mas a versão com a Mary J. Blige é melhor.
Ficou muito melhor. Temos pena.
Temos pena.
Esta é bem melhor. Então, como tínhamos dito aqui no, já no início do nosso programa, hoje, dia 23, assinala-se o Dia Mundial da Tartaruga. E tu sabias disto?
Por acaso não sabia, Fátima. Nem sequer sabia que existia um Dia Mundial da Tartaruga.
Há dias para tudo, não é? Há dias para tudo. Mas este realmente é o Dia Mundial da Tartaruga. E esta data realmente é importante. Se nós pensarmos um pouco sobre isto, esta data até é importante. Porque o propósito do Dia Mundial da Tartaruga é chamar a atenção para o perigo da extinção das tartarugas e aumentar o conhecimento da população sobre estes animais. E este animal, que é extremamente pacífico, existe, imagina, há 200 milhões de anos. Sendo realmente uma das criaturas mais antigas na Terra, no mundo, não é? Contudo, encontra-se, imagina, também em risco de destruição e de extinção, isto por causa da destruição do seu habitat natural. Também o comércio de tartaruga, não é? O comércio que tem a ver com uma alimentação que é muito...
Exótico.
Faz parte da alimentação de uma parte deste planeta e que é a indústria da comida exótica, não é? Como sabes.
Exato. Aliás, a presença do homem influencia diretamente o ambiente em que se insere. Infelizmente, grande parte do impacto da ação humana é destrutiva e tem sido devastadora para a conservação da natureza e, numa escala global, para o planeta inteiro, não é?
O homem, onde está... Realmente, a diferença, eu acho, é que as outras espécies... vivem no meio do seu habitat e não o alteram. Nós alteramos, não é?
Sim, e o homem é a principal ameaça à sobrevivência das espécies e o principal responsável pela diminuição avassaladora da biodiversidade do planeta.
É verdade. Estima-se, imagina, que uma em cada 4 espécies de mamíferos e uma em cada 8 espécies de aves e uma em cada 3 espécies de anfíbios estão em risco de extinção. E todos os anos desaparecem da Terra animais extraordinários. E a extinção é para sempre.
Pois, não voltam mais. Pois é, e o comércio ilegal de espécies é o segundo negócio ilegal que envolve mais dinheiro. E também outro exemplo do impacto negativo do homem na natureza é a desflorestação. A cada segundo, imagina lá, Fátima, 6 mil metros quadrados de floresta tropical úmida é desflorestada.
Imagina. E olha que isto é realmente muito grave. Se pensarmos, por exemplo, na floresta da Amazónia, que é detentora de cerca de 15% de toda a biodiversidade do planeta, uma razão por si só já mais do que suficiente para a preservarmos. E se for recorrer a uma metáfora, a Amazónia é uma espécie de ar-condicionado do planeta, não é? Espalhando umidade, ou seja, chuva, e a sua ação e influência estende-se a todo o globo. E neste contexto, a importância das florestas para o planeta, podemos, a propósito, referir que
amanhã
se assinala o Dia Europeu dos Parques, que foi implementado em 1999 pela Federação Europarque, que é a Federação da Natureza e Parques Nacionais da Europa, para celebrar a criação dos primeiros parques nacionais da Europa, que eram um conjunto de 9 parques criados na Suécia em 1909.
E 9 já, sim, sim. Faz todo o sentido esta relação, até porque a comemoração do Dia Europeu dos Parques tem como principal objetivo aproximar as pessoas da natureza e sensibilizar a população para a importância das belezas naturais preservadas nas áreas protegidas e para a importância da sua conservação e gestão sustentável. Gostas de ir a parques?
Gosto.
Tu amanhã fazes anos. Podes ir passear a um parque?
Posso, por acaso, posso.
É o dia dos parques naturais.
Eu espero bem que esteja um bom dia, não é?
Agora,
estes últimos dias têm estado assim um bocado estranhos, não é? Mas já aconteceu várias vezes, ao longo dos vários aniversários que felizmente já fiz, já aconteceu estar um dia ótimo,
um dia péssimo.
E um dia todo nublado e com chuva, e não sei o que. Já aconteceu as duas situações. Mas realmente é uma boa sugestão, não é? Posso aproveitar. Olha, nós por acaso temos aqui o Parque dos Moinhos.
Exatamente.
Para não ir muito mais longe, não é?
Fica perto da tua casa.
Exatamente. Fica aqui pertinho. Mas sabes também que acerca deste Dia Europeu dos Parques há sempre um tema que se escolhe, não é? E este ano o tema escolhido foi construir a partir das nossas raízes e pretende promover a consciencialização e a responsabilidade que todos temos em preservar e conversar.
Conversar também, também conversas.
Também conversamos nos parques, não é? Também. Mas não era isto que eu queria dizer. Conservar. Né? Troquei aqui as letras. Conservar o património natural e cultural para as gerações futuras, até porque ao valorizarmos o nosso património estamos a fortalecer a nossa identidade e a ligarmos ao ambiente natural.
É, e Portugal é rica em paisagens deslumbrantes que se estendem de norte a sul. Verdade. Do país. Conta com 13 parques naturais. Uhum. Alvão, Arrábida, Douro Internacional, Litoral Norte, Montezinho, Ria Formosa, São Mamede, Serra da Estrela, Serras de Ares e Candeeiros, Sintra Cascais, Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Tejo Internacional e Val da Guadiana. Te conheces algum destes parques?
Algum destes parques, sim, mas não todos. Há aqui alguns, sim, que eu conheço. E tu também, por exemplo, o Ria Formosa,
sim,
conheço.
Quase todos. Alvão, Arrábida, Douro Internacional.
O que é que não conheces? Não. Tu não conheces.
Não, mas sabes, foi a vantagem, porque eu também, durante o meu curso, como era turismo, fazíamos sempre uma viagem ao norte e uma viagem ao sul durante o curso.
Faz todo sentido estar a falar de uma coisa, não a conhecer.
Exatamente,
só a conhecer,
e portanto, também fazíamos. E Lisboa, então, Lisboa galgámos a cidade inteira. Uhum. Mas pronto, eu acho que é importante, porque ver é diferente só de falar, não é?
Sim, e só de ler num livro, ou só ver um vídeo, não é?
Mas há muitos, pronto, mas também há aqui alguns que eu não conheço. O Val da Guadiana também não conheço.
Uhum.
Mas antes de vos dizermos o que está a acontecer na freguesia, que já vamos dizer daqui a um bocadinho, vamos saltar este tema.
E estão a acontecer muitas coisas.
É mesmo, é mesmo. Vamos ficar com mais música, desta vez com Jean Lewis e How to Say Goodbye.
Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I? I couldn't. You always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole life?
Mais uma boa escolha de música.
Obrigada, obrigada. Mas tu também escolhes boas músicas.
Pronto, então agora estamos aqui na fase de estudo.
Estamos em sintonia, digamos assim.
Eu acho que sim. Acho que nós duas fazemos uma boa dupla, modéstia à parte. Mas acho que temos uma cabeça parecida, o que facilita.
Pensamos da mesma maneira.
Sim. E então, vamos lá passar às notícias da freguesia, que, como dissemos, há muitas, não é?
Pois temos muitas notícias. É que na próxima sexta-feira, dia 26, a Junta de Freguesia de Belém promove a Festa dos Vizinhos. O Dia Mundial dos Vizinhos é uma festa marcadamente popular, que surgiu em França, em 1999, por iniciativa de um grupo de amigos destinada a conhecer os vizinhos e, ao mesmo tempo, a combater o isolamento nos grandes centros urbanos, alargando-se mais tarde a 15 países da Europa, entre eles Portugal, onde é festejada de norte a sul.
Exatamente. E a Junta de Freguesia de Belém, como já vem sendo hábito, convidou e vai apoiar os seus fregueses na organização e dinamização de mais um Dia do Vizinho. O objetivo desta iniciativa realmente é aproximar os nossos fregueses, promover uma rede de vizinhança que possa contribuir para tornar os locais onde habitamos ainda mais acolhedores e seguros. E estas festas são sempre muito bem acolhidas pelos nossos fregueses, onde a animação é grande e o convívio permite reforçar estes laços de proximidade e sentimentos de pertença à nossa freguesia, que é um dos principais objetivos.
É mesmo. Este ano teremos 3 festas no dia 26, na Rua Henriques Montinho, na Rua Pedro Sintra e na Rua Padre Reis Lima. Uma festa no dia 27 de maio, que é na Travessa Artur Lamas, e no dia 30 de maio, na Rua Fernão Penteado. Está sempre bem penteado.
Pois já, parece que sim, não só de nome. Imagino que também se calhar era um sujeito bem penteadinho. Então, agora que já sabe onde vão ser as nossas festas, só tem que se juntar aos seus vizinhos.
E já agora não se esqueça que no dia 28 temos a Corrida de Belém. Já tínhamos até falado dela. A partida será no Estádio do Restelo. Esta corrida já vai na 9ª edição e é organizada pela Junta de Freguesia de Belém e pela Xistarca, que é em parceria com o Clube de Futebol Os Belenenses e o Clube de Atletismo Amigos de Belém, o nosso CAB.
Uhum.
A Corrida de Belém alia o desporto ao património cultural da cidade de Lisboa, acontecendo numa das zonas históricas mais acolhedoras da cidade. E vamos contar com a realização de uma corrida de 10 km, uma caminhada de 4 km e provas destinadas às crianças, chamada Kids Race, sendo uma manhã dedicada a toda a família. Portanto, não há mesmo maneira de não participar,
sim,
seja a correr,
sim,
seja a andar.
Pode. É. E a família toda pode
participar.
E relembramos que para inscrições e mais informações podem consultar o website da corrida em www.corridadebelém.pt ou dirigir-se às instalações da Xistarca na Calçada da Tapada 71 ou no horário de funcionamento das 9h30 às 13h e das 14h às 18h30 todos os dias úteis.
Mas também nos dias 26 e 27 de maio há uma visita guiada ao MAT, Museu da Eletricidade, ao longo da qual nos contam como se produzia a eletricidade e ainda há um paddy paper. Mas é preciso inscrever-se no site do MAT
para poder participar. Mas ainda no dia 27 também pode visitar entre as 12 e as 16 o mercado culinário da Indonésia, na Embaixada da Indonésia, que fica na Avenida Dom Vasco da Gama, onde pode experimentar a gastronomia da Indonésia e desfrutar gratuitamente da música e danças tradicionais.
Já comeste comida em Indonésia?
Já.
Gostaste?
Gostei.
Eu nunca provei.
Tens que provar.
É boa? É parecida com o quê? Indiana, não?
Não
tem nada a ver.
É diferente, um bocadinho, como é que eu dizer, condimentada, mas é muito diferente da indiana. Mas tens que experimentar. Olha, uma boa oportunidade é esta feira.
Ah, olha, pois está, dia 27, lá está.
Fazer uma primeira incursão
à comida indonésia.
À culinária indonésia. Porque é diferente, realmente.
Igualmente, neste dia, das 11 às 20, a Junta de Freguesia de Belém e a Associação Pandema, que é uma associação defensora da mulher africana em Portugal, convida-vos a visitar a Feira da Cultura Africana no Jardim Vasco da Gama. A entrada é gratuita e será uma festa cheia de cores e perfumes.
Portanto, temos aqui a oportunidade de
muita coisa na nossa freguesia.
Exatamente. E ter uma aproximação de lugares exóticos.
E outras culturas,
não é? Sem sairmos de Belém.
Exatamente. Continuamos na nossa freguesia.
Exatamente. E mais uma música? O que achas?
Sim. Vamos ouvir Under the Influence de Chris Brown.
Thank you.
toxic. I don't know how this shit got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one and trying to live it up. Yeah, right. Baby, you, yeah. Ride it, yeah. Bring it over to my place. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you did to me. Your body language speaks to me. I don't know what you did to me. Your body language speaks to me.
Continuando aqui por Belém, não saindo de Belém, vamos à nossa rubrica dos lugares históricos e culturais da freguesia. E hoje escolhemos a Rua Duarte Pacheco Pereira.
Pois é, não vamos falar hoje nem de museus, nem de monumentos, mas sim de uma rua. E se você que nos está a ouvir é morador ou trabalhador aqui na freguesia de Belém, certo que já ouviu falar da Rua Duarte Pacheco Pereira.
De certeza absoluta.
Sim, trata-se de uma rua muito interessante no bairro do Restelo. É uma das mais emblemáticas da nossa freguesia. Além de ter o nome de um famoso navegador, militar e cosmógrafo português, esta rua está cheia de história, não é assim, Fátima?
É mesmo, é verdade. E podemos começar por lhe dizer que a zona onde esta rua está localizada começou por ser um bairro social para famílias nos anos 1950, portanto a década de 50, início da década de 50.
Mas há outras curiosidades interessantes sobre esta rua, não é?
É verdade, também é verdade. Muito verdade.
Muito verdade. Eu só digo a verdade, eu não sou uma pessoa mentirosa.
Nada, mais do que a verdade. Por exemplo, sabiam que a Rainha Isabel II de Inglaterra visitou o bairro em 1957, antes de nascer? Tu também, não é?
Eu também.
E passou pelo Centro Comercial do Restelo, ou seja, pela Rua Duarte Pacheco Pereira, que foi considerado o primeiro centro comercial ao ar livre do país, e que este espaço é considerado um monumento de interesse público. Se calhar não sabiam desta curiosidade, mas é mesmo. Presentemente a rua está diferente da época em que a rainha visitou, mas esta zona comercial foi sempre determinante para a socialização não só das pessoas residentes no bairro como nas ruas das proximidades. E este aspecto foi mais notório a nível da segunda geração que veio habitar o bairro. Este era um espaço onde desciam os residentes do lado ímpar e subiam os do lado par. E nós depois, aqui mais à frente, vamos explicar porque é que dissemos esta coisa do lado ímpar,
ímpar e par. A Rua Duarte Pacheco Pereira, mais conhecida como a Rua das Lojas, integra-se num quarteirão movimentado, repleto de comércio. Ainda hoje é um lugar onde as pessoas se encontram e, para citar alguém, é uma espécie de passeio público com lojas, porque cada porta leva a um estabelecimento comercial. E é ainda importante referir que as fachadas dos edifícios são decoradas com azulejos querubim Lapa, segundo a arquitetura modernista portuguesa. Estes azulejos, para quem nos está a ouvir, são um bocadinho diferentes dos azulejos normais que estamos habituados a ver, porque estes têm relevo. É um azulejo com relevo.
É diferente, mas são muito bonitos. Convidamos quem não viu ainda ou quem não reparou, porque às vezes
não, as pessoas passam, mas não reparam.
Não é? E ali há muitos, há restaurantes,
sim, sim. Vão à rua Duarte Pacheco Pereira e reparem nos azulejos.
Mas como é que esta rua se enquadra no bairro? A arquitetura e o planeamento urbanístico da mesma são únicos. Chorão Ramalho, o arquiteto responsável, rompeu com a estrutura tradicionalista do bairro do Restelo. A rua é composta por um conjunto de edifícios que seguem os códigos linguísticos e conceituais do modernismo.
Sim, e o próprio bairro passou por várias intervenções urbanas, criando fronteiras físicas entre as diferentes áreas. Essas mudanças refletem as opções do arquiteto e incorporam referências urbanísticas e científicas internacionais.
E hoje em dia o Restelo atrai interesses imobiliários e turísticos, resultando em mudança nas moradias e na ocupação do solo. Muitas casas antigas têm sido adquiridas por famílias que já não estão ligadas ao setor público, o que tem causado alguma transformação física no bairro.
Pois, antes eram todas iguaizinhas, não é?
Mas sim, agora já há ali uma outra transformação.
Já vão fazendo
transformações. Mas mesmo assim o bairro está muito
agradável. Porque originalmente o bairro do Restelo foi construído para alojar famílias da classe média portuguesa, nomeadamente as famílias de funcionários do Estado, dos corpos e corporações administrativas, composto por 452 moradias familiares.
Um grande bairro.
Um grande bairro. Uhum. Este bairro foi construído por iniciativa estatal em 1950, numa das zonas de expansão de Lisboa, da Lisboa da época, não é? Do Restelo, uhum. E inserido no Plano Geral de Urbanização de Lisboa em Costa da Ajuda, realizada em 1938-40, e começou a ser habitada em 1952. Mas é impressionante como o Restelo continua a evoluir e a rua Duarte Pacheco Pereira, com a sua história rica, mantém um papel importante na arquitetura e no urbanismo de Lisboa.
Sem dúvida. E eu acho que o Restelo é como um laboratório urbano em constante evolução.
Boa definição, Fátima. E depois, para nos falar mais em pormenor desta rua e da história do bairro, nós convidámos Helena Abcassis, que é a autora do livro Pares e Ímpares.
Cá está.
Memórias de um bairro. E neste livro, a Helena Abcassis e o Miguel Guerreiro fazem um inventário, embora incompleto, das famílias originais que concorreram ao bairro.
E nesta entrevista, nós, para além da Helena Abcassis, temos também alguém que é muito conhecido e que esteve sempre ligado também a uma zona icónica desta rua.
Sim, que é o Sr. Ricardo, que é o dono do estabelecimento Fátima.
O Careca.
É verdade. Mas antes de os ouvirmos e antes de entrarmos na conversa com eles, vamos ouvir mais uma música, desta vez Cupid 5050.
I'm crying. second chance to kill them.
Olá, bom dia. Estamos aqui na Esplanada do Careca com o Sr. Ricardo e com Helena Abcassis. O Sr. Ricardo, porque ele é um dos donos do Careca e uma referência aqui no bairro do Restelo.
É o único dono.
É o único dono. Exatamente. Agora já é o único dono. Exato. E Helena Abcassis, que escreveu um livro sobre o bairro do Restelo. Nós hoje no Olavozinho estamos a falar sobre a rua Duarte Pacheco Pereira, que é uma rua muito importante neste bairro. Nós há pouco estávamos aqui a conversar um bocadinho antes de começar a entrevista, efetivamente, ou antes da nossa conversa, e estávamos aqui a dizer que esta rua é como a diagonal do bairro do Restelo. Se calhar ia começar aqui por perguntar à Helena sobre o seu livro. O que é que a levou a escrever este livro?
Bom dia, boa tarde a todos. Bem, o que me levou é porque eu regressei ao bairro. Eu não tinha tido muita vivência porque os meus pais estiveram fora. Nós estivemos em Angola uns anos, os anos principais. E depois entrei no curso superior e deixei de... tinha muito pouco tempo, não é? A minha vida não era aqui. Uns anos mais tarde, regressei aqui ao Restelo e encontrei, não entre as pessoas da minha idade, mas amigos dos meus irmãos, portanto, mais novos, encontrei todo um ambiente ainda, eu diria que não é da época, era um ambiente de união no bairro e, obviamente, o Careca era um dos pontos de referência. Agora, nesta altura, ainda mais, porque na altura, quando era pequena, só vinha ao Careca por causa das caixas de ir fazer dos furos. Agora já me sentia à vontade e acolhida, era uma princesa aqui. Uhum. Quando vinha aqui, era as...
Regina?
Claro, claro. Nós entrávamos a medo, mas só para os furos. O que é que nós íamos? Não íamos tomar café, né? Bom, e ao testemunhar o que o bairro estava vivo, estava cheio de movimento, as pessoas falavam umas com as outras, de várias idades, umas que eu conhecia, outras que eu ouvia falar, eu disse, bom, é a altura de, com a ajuda dessas pessoas mais novas, que aliás estavam ligadas a um dos fatores que eu acho que uniu o bairro, que é o rugby. O rugby é um desporto muito especial, como sabem, e as pessoas continuavam a reunir-se e a viver aqui, quase todos eles vivem aqui, não é verdade, Sr. Ricardo?
Sim.
Os meninos do rugby.
Ah, sim, quase tudo aqui.
Tudo aqui. E almoçam e jantam. E ouvindo as histórias que eu tomava café ao fim do dia ali no Ghost to Good, íamos falando. E disse, isto uniu esta gente toda. Mas há tantos amigos, merece uma história. E foi a pouco e pouco. Fui à procura de outros, quais seriam os fatores em criança, porque era difícil, apesar de nós andarmos nas escolas, porque aqui havia várias escolas primárias, não chegava, quer dizer. Percebi que houve uma coisa que uniu, sobretudo os rapazes, que foram os escuteiros, que uniu e permitiu um relacionamento entre os pares e os ímpares, sem ser andar à batatada, e mais do que as escolas. E então havia de facto toda uma atividade ligada ao escutismo que sabemos.
A Helena estava a falar ali nos pares e nos ímpares. Isto dá o nome ao seu livro, não é?
O que se passa é que a designação que na altura as ruas, havia ruas que só tinham número, não tinham, não, hoje em dia têm nome, estavam do lado portanto, aqui em relação ao Caretas, estou virada para o rio, do lado direito eram os números ímpares, as casas tinham número ímpar, das ruas, todas estas ruas paralelas a Duarte Pacheco, e do outro lado eram os pares. E o ponto de encontro era este eixo, que é Duarte Pacheco, e mais o que vês, e portanto...
Os pares e os ímpares. Daí,
aí havia uma grande diferença entre pares e ímpares, até pelo tipo de população. Por exemplo, havia muitos militares, que estavam em famílias militares, que estavam do lado do par. Havia... talvez técnicos, mais técnicos aqui na parte de cima, não é? Médicos.
Funcionários públicos também.
Eram todos praticamente funcionários públicos, que era a condição, embora não fosse. Eu fiquei a saber que havia sindicatos nessa altura, as pessoas tinham de estar inscritas nos sindicatos, e por exemplo, por isso nós tínhamos, havia aqui cabeleireiros, pessoas que eram donos de cabeleireiros, e é através do sindicato que se inscreviam. E pessoas da rádio, lembra-se que vivia aqui uma pessoa também ligada à rádio, como tínhamos a Polícia de Segurança do Estado, chamada APIT, também os tinham, eram funcionários públicos, não é? E toda a gente da Marinha e do Exército, que depois saíram daqui, generais. Mas nessa altura a convivência, portanto, havia, esse era outro fator de ligação. Depois tivemos um fenómeno muito interessante no bairro, foi o Pato Felicidade, não é? O Pato Felicidade era um homem realmente muito avançado para a época, e resolveu que mandou ir as suas assistentes paroquiais estudar a Alemanha, para sobre como é que se organizava a igreja. Estava rodeado de dois coadjutores que não vinham aqui conviver no bairro, e levou toda uma gente nova que estava ansiosa de ter algum protagonismo. Estávamos com 16, 17, 18 anos. Foi tudo agarrado para o movimento do Mundo Melhor e outras coisas, e as próprias, isto para mim é bem importante, as próprias senhoras do bairro, do lado feminino, teve um papel importante, porque sentiu-se que tinham coisas a fazer, eram demitidas e tinham um papel importante. Talvez por haver as tais assistentes sociais, que eram três, e eu lembro da mãe Galamba de dizer que não havia aqui uma, está no livro, que não havia aqui nenhuma família que passasse fome, que não tivesse assistência, porque havia azares na vida, havia pais que tinham morrido, havia dificuldades, havia renda da casa para pagar, não é? O contributo. E finalmente um outro aspecto que eu achei que teve muita importância, que foi o desporto. E dentro do desporto, vários, não é? Houve aqui vários atletas.
Sim,
do triplo salto, digo assim, e depois o rugby. O rugby ainda hoje, para mim é um desporto inglês, mas ainda hoje mantém esta gente unida.
Portanto, este bairro era como que uma pequena cidade dentro da cidade, não é?
Sim, eu diria, dizem que é a semelhança a inspiração foi de bairros ingleses, já a maneira de viver inglesa. Os ingleses têm uma coisa, não têm separação nem muros. Os muros é tudo feito por vegetação, com árvores, não há cá muros de separação. Mas sim, eles têm, foi inspirado, o arquiteto Faria da Costa foi o primeiro urbanista português, mandado pelo engenheiro Eduardo Pacheco para se especializar.
Porque a ideia era construir como que uma... A casa... Era copiar a casa típica inglesa, não é? Com o jardim à frente, o quintal atrás, não é? E dentro deste grupo de casas, deste bairro, ter que haver todos os serviços que fossem necessários às pessoas que aqui moravam, não é?
O que foi o encontro feliz foi que, embora a parte da urbanização tivesse a ver com determinada secção do Estado, foi o projeto, a parte comercial e a parte de serviços pertenciam à Câmara Municipal. Estávamos depois, dependente também, aí houve algum encontro de ideias, embora seja uma nitidamente mais moderno, não é estilo diferente, mas ficou uma coisa muito conseguida.
Sim, sim. Bem,
ficou uma coisa muito, muito conseguida que permitiu hoje este encontro. O Ex Libris da Cidade.
O senhor Ricardo está aqui a dizer que este é o Ex Libris da Cidade. Diga lá mais sobre o que é que acha.
Acho que é um bairro muito interessante, com uma boa qualidade de vida, que, portanto, com este centro comercial, que foi o primeiro centro comercial do país, ao ar livre, com todas as condições de comércio, todos os ramos de comércio, se bem que depois, ao longo dos anos, foi-se alterando com algumas casas que foram fechando por efeitos dos centros comerciais e dos...
Mas a sua continua.
Fiz, sim, e foi assim, o Careca continua.
O Careca de Pedrecal desde o início.
Felizmente, sim, desde o início foi melhorando sempre. De início isto era, o Careca era, ainda não era o Careca, era a pastelaria do Restelo. Foi mais tarde que começou a ficar conhecida pelo Careca, porque o fundador, que era meu familiar, ficou Careca muito cedo e a juventude da altura, na brincadeira, começava-lhe a chamar o Careca, vamos ao Careca, e as pessoas também, pronto, os clientes também diziam muito, vamos ali ao Chico Careca, e era porque ele era Francisco, então era o Chico Careca, foi muito tempo também o Chico Careca. A miudagem, para que não tinha outros divertimentos, vinha brincar com ele muitas vezes e chamar-lhe Careca, e ele não gostava, aquelas coisas da altura, não havia outros divertimentos, então... E daí foi pegando o nome Careca, que as pessoas chegavam, em determinada altura, chegavam aqui à pastelaria e vinham perguntar onde é que era o Careca, porque lá fora estava a pastelaria do Restelo, não é?
Não identificavam.
E até o próprio Careca, ele vinha perguntar, diga-me lá, onde é que é aqui o Careca? E ele, é aqui, então. E então assim foi. Fomos crescendo, porque também, e nessa altura, de princípio, este era o café do bairro, onde nós tínhamos só praticamente os clientes do bairro. Depois,
aberto até à meia-noite.
Sim, sim, só o tempo estava até à meia-noite. Cheguei a estar aqui muitas vezes das 8 até à meia-noite. Aqui,
a televisão, não?
Aqui a servir os cafezinhos e ao pessoal até... Depois tínhamos televisão. Eu sou do tempo, nem todas as pessoas do bairro tinham televisão. Então tínhamos aqui televisão, as pessoas vinham.
Isso também era uma mais-valia para os clientes.
Era uma mais-valia, vinha tomar o cafezinho e ver o programa da televisão. Vinha ver a RTP, que era só o que havia. E então assim fomos crescendo, depois começámos com o Fabrico, antes de eu vir para cá. Sempre a primar pela qualidade e assim fomos crescendo, não é? Porque isto no fundo era um café de bar como tantos há outros na cidade, não é? E este, felizmente, cresceu talvez pela qualidade e pela nossa simpatia, pelo trabalho e tudo isso.
É verdade. E com a ajuda dos clientes, os croissants e os palmiers são de chorar para mais.
Eu diria que são mundialmente conhecidos.
Pois é, eles vão para todo mundo, é verdade. Temos clientes que levam para a Austrália, Nova Zelândia, para a África, levam palmiers para várias partes do mundo. A juventude está espalhada aí pelo mundo. Os pais vêm aqui, olha, vêm buscar palmiers com o meu filho, está na Austrália, e perguntam o que é que ele quer. Palmiers do Careca, não é preciso mais nada, palmiers do Careca.
É,
então há muita história aqui. De uma pastelaria interessante.
O senhor Ricardo vem para o Careca com quantos anos?
Vim com 13 anos para o Careca, praticamente com 13. E vim trabalhar com o Careca, que era meu familiar, somos da mesma zona, ali do distrito de Santarém. E vim trabalhar com ele durante muitos anos, depois aqui fui crescendo e fui-me fazendo e formando aqui, e depois andei algum tempo a estudar à noite, com muito sacrifício, trabalhava e à noite ia estudar, ainda fui
até... Mas do bairro aqui que o incentivou, não foi?
Foi a dona Irene Ferreira de Almeida.
Minha professora portuguesa.
Se nunca bem me esquece.
Que o incentivou, então explique lá.
Porque ela tinha muita simpatia por mim, era professora e também mais evoluída, e dizia, oh, Ricardo, tens que estudar, incentivava, porque tens capacidade e não sei. E então lá consegui estudar à noite, contrariamente ao que o meu primo, ele era o meu primo, careca, ah, não é preciso estudar, pá, aqui é o teu futuro, e assim, aquelas coisas da altura, não é? Mas eu insistia, não, mas eu quero e tal. E assim consegui ainda ir até o quinto ano do liceu, íamos fazer exame ao Liceu do Eiras. E andava, e assim consegui mais alguma coisa, e depois fui para o serviço militar, ainda estive em África, estive na Guiné.
Duro.
Foi um bocado.
E aí conheceu o Fernando Maimon, não foi?
Exatamente. Não, eu já o conhecia cá antes.
Ah, já namorava antes.
Já, ele vinha aqui a namorar a não me lembro o nome dela. Madalena. Madalena. Não, mas eu ia lá, Madalena.
Numa das casas da Esther.
Também é porque assis.
Também é porque assis e casou com o Fernando Maimon e hoje em dia tiveram isso.
Sim, bastantes filhos, sim, exato. O primeiro foi na Guiné, foi fabricado na Guiné, acho. Foi em Teixeira Pinto, onde nós fui encontrá-lo, porque já o conheci daqui, chego a Teixeira Pinto e encontro lá o Dr. Maimon, que foi uma alegria, ele também, para mim, e ela também ainda esteve lá. Ela esteve lá, em Teixeira Pinto. E pronto, e ficámos amigos, ele ainda vem aqui de vez em quando, vem-me sempre falar e recordar esses tempos.
Ó, Sr. Ricardo, e histórias engraçadas? Já ouvi dizer que há algumas.
Sim, há várias. A juventude da altura não tinha telemóveis nem computadores, né?
Mas tinham
que ter imaginação. E então o careca era nos alvos, não é?
Houve uma vez entraram nos autocarros, fizeram o autocarro parar, entraram todos por uma porta e saíram pela outra. Outra vez fizeram um almoço aqui na rua.
Fizeram várias.
Fizeram a mesa na rua da... aqui em frente ao careca.
Houve uma altura que um que arranjou uma carrinha, conseguiu uma carrinha e levaram mesas e cadeiras daqui, foram se instalar na praia, com mesas e cadeiras, tudo tendo uma carrinha.
Careca na praia.
Exatamente.
Essa não tinha. Careca na praia.
Assim que é que tampa aquilo.
Porque realmente o interessante é que estas relações que começaram na década de 50, não é? Exatamente. Exato.
Estas... Se não fosse o livro, onde é que eu estaria agora?
Claro. Sim, mas o livro. O seu livro acabou por pôr preto no branco uma série de histórias, não só a história do bairro, como histórias das pessoas. Mas o que é verdade é que começa na década de 50, quando este bairro é construído, mas as pessoas que vêm para aqui morar relacionam-se de uma forma que hoje, passados tantos anos, ainda se conhecem, se encontram, ainda há uma liga.
Os fatores, julgo eu, que deve ter sido que levaram a que se conhecessem, se dessem, que é preciso às vezes empurrões, não é? Mas o rugby, porque eles vivem aqui, reúnem-se, são fãs e vão ver todos os jogos de rugby. E
muitos que saíram.
E as famílias continuam a dar-se, os filhos já também, os filhos e netos já também jogam rugby. E portanto é uma animação.
E esta rua começa por ter um determinado enquadramento, que até a Rainha Isabel vem visitar.
Descobri agora que passou também o Café Filho quando cá esteve. O Presidente era a joia da coroa, queria mostrar. E mais outra visita oficial, acho que o Presidente do Paquistão, passaram aqui no bairro. Vieram mostrar. Olha.
Isto era de elite na altura, não é? De elite, vamos lá.
Não,
de
elite, não é? Do Estado.
Sim, o Estado queria. Exatamente.
Fazer isto,
porque... Este bairro realmente era um bairro muito bem concebido, não é? E pronto, e portanto valia a pena mostrá-lo aos visitantes.
Uma coincidência extraordinária, porque eu descobri que a neta descendente do arquiteto vivia, o que é normal, as pessoas estavam ligadas ao projeto. Mas preencheram os espaços livres, não é? E ela trabalhava no Iru, que é o local, a instituição do Estado, onde tem reúne os projetos. E eu pedi para uma pessoa que era amiga dela, e quando estou com ela, fui ao ter com uma seca veia, já não sei. E ela disse: olha, eu moro no Restelo, estou a fazer um livro do Restelo, do seu feito depois arquiteto para o seu familiar, e gostava de ver o projeto. E ela disse: olha, o projeto está em caixotes ainda e nas antigas instalações, mas eu quando, assim que vi, assim que começarem a abrir os caixotes, eu telefone. Passado uma semana, tinha aberto o primeiro caixote, sai o bairro do Restelo. Eu fui para lá, não podia tirar os documentos lá, antes de que tive um dia a ler aquela documentação toda, e os decretos e a legislação, e quem é que veio. E foi assim que veio as plantas que aparecem depois no livro.
Muito bem, isto é um bairro realmente com uma tradição e com uma história já muito antiga. Posso contar algumas histórias também?
É isso que nós queremos.
Das brincadeiras do bairro da altura, não é? Miudagem da altura que eu assistia também. Eu era um bocadinho cúmplice porque fazia também parte da juventude, não é?
Também ajudava à festa.
Ajudava às vezes, mas discretamente, não podia porque depois o careca
chama... Não podia ficar mal visto.
Não, inclusivamente há um bocado estava-se a falar dos furos da Regina e não sei o quê. Eles inventaram, havia as bolas normais, que saiam os chocolatezitos, assim, umas coisas simples, não é? Mas havia as prateadas e as douradas. E então eles de vez em quando descobriam uma bola dourada, não sei como, ou uma prateada, e chegavam lá, o São Francisco, que era o dito careca, não é? Quer fazer um furo, então. Então tá, ele punha a caixa dos furos à frente, né? Tuc! Oi, saiu uma prateada! Ei, que sorte, não sei o quê. Mas mentira, que eles arranjaram uma prateada, não sei onde. E ele, epá, mas para mim, mas havia aqui a tableta prateada e agora já não está cá e não sei o quê. O que é que seria? Se calhar venderam-na por engano, não sei. Pronto, então temos que dar aqui outra e tal. Então, de vez em quando saiu uma prateada porque eles inventavam, até que foi descoberto. Então, mas se interessas, houve mais.
A imaginação aqui em conjunto. Era.
E o fichi que era famoso, né? Aí nas invenções.
E quando faziam furos nas garagens onde havia, quando havia garrafeira, e saíam lá as garrafas.
E fizeram uma também dessas. Na montra nós tínhamos muitos vinhos nas montras, antigamente vendíamos muito vinho, não é? Para fora, antes dos supermercados. Então partiu-se ali um vidro na esquina da montra. E eles conseguiram meter o resto do vidro, o cantinho ali, um triângulozinho, para dentro. Então arranjaram maneira com os ferros ou os arames, que conseguiam meter lá, tombavam a garrafa, depois conseguiam sacar a garrafa até cá fora.
Mas acho que
a garrafa não saía completamente, acho que a garrafa não saía completamente, saía o gregal. Mas eles com o gregal conseguiam abrir a rolha e despejavam a garrafa. Então, no outro dia só havia garrafas vazias de vinho ali. Inclusive, constas que o guarda noturno também bebia.
Também ajudava à festa.
Pois, em vez de guardar, ajudava à festa. E havia a arca dos gelados, ficava lá fora também durante a noite. Eles arranjaram maneira de haver chaves, várias chaves, e todos traziam chaves, até que uma abriu. Olha, abriu, eu sei que vamos comer gelados toda a noite. Inclusive, o guarda noturno também comia.
O guarda noturno tinha que ser o maior cúmplice, porque era o que estava aqui a guardar.
No dia havia um desfalque de gelados. Mas houve muitas. O Fichito, uma lembrada outra, também era. Chegava ali, ó, São Francisco. Minha mãe mandou-me perguntar quanto é que custava aquela caixa de bombons, está ali, não sei. E o São Francisco, lá virava-se para trás e tal, lá à procura do preço. Já ele tinha comido um pastel de nata. Ah, está bem, obrigado, São Francisco.
Eu lembro perfeitamente daquela do livro em que eles correram com ela às cabeleireiras e ela disse, e ele escreveu cá fora. Bem penteada, já não sei, mas vejam a história porque
está no livro.
Ela não deixou fazer qualquer coisa que ele queria ali junto. E então votem CDS, porque ela é da direita, votem CDS, mas bem penteadas, em frente ao cabeleireiro. Foi vingança dele.
Eu tinha várias, entre elas houve uma também. Ele andava de moto, muito moto. Então um dia lembrou-se de entrar aqui na pastelaria de moto, aqui dentro. Entrou aqui pelo lado do jardim, e dentro com a moto, e não sei o que, o tio de careca, mas que é isto? Não sei o que, olá, Deus, São Francisco. Saiu para a porta de entrada principal, desceu as escadas, ele descia as escadas de moto, ele aí vai. Coisas assim deste género, havia várias.
facto histórias bem engraçadas que nós nem pensamos que no nosso tempo hoje em dia os miúdos fazem isso, não é? Naquela altura.
Porque hoje em dia os miúdos ficam agarrados aos telemóveis, ficam agarrados aos iPads. Exatamente, não puxam pela imaginação, que nessa altura não havia outra coisa, não é?
As corridas, os carrinhos de rolamentos que eles inventavam, aí a descer a runa, tudo aí.
Também enquanto que nós resolvemos refazer uma. Até eu corri, tinha estragado a mão e com a mão entrapada, e descemos a Saudades da Índia e com os velhos do Restelo.
Os velhos do Restelo em carrinhos de rolamentos.
Um carrinho que tinha todo o seu armamento, digamos, era feito por um dos restelenses, era a Torre de Belém a deslizar pela rua abaixo sobre rodinhas. Mas está a fotografia no livro, não sei se viram.
Nós acabamos por falar bastante neste livro, que é um livro que nos serviu de referência também para falarmos um pouco sobre esta rua.
Tem uma parte mais séria e outra mais brincadeira, porque as pessoas não resistiram.
Por isso convidamos os nossos ouvintes a irem procurar este livro, porque se quiserem saber mais sobre este bairro e sobre esta rua, que era um ponto de encontro e hoje continua a ser um ponto de encontro das pessoas que moram por aqui, não só no bairro, como das ruas aqui próximas, não é?
O bairro está muito melhor do que era antigamente, melhorou, não é? Com a idade.
Porque houve a renovação também das casas, também.
Mas as pessoas que mantêm isto assim, que dá esta animação, são pessoas daqui, são. A rapaziada do rugby ajuda muito.
Sim, o rugby foi um grande impulsionador também aqui do bairro, não é? Portanto, encontra-se bastante, já se sabe que muitas pessoas deixaram de viver cá no bairro, não é? Os mais velhos também foram. E foram vendendo as casas também, não é?
Mas eu acho que isto também é um espaço de referência. Muita gente que não é daqui também vem aqui, não é? E há muita gente que vem de outros clientes que vêm sem ser daqui.
Clientes da linha do Estoril, desde a Expo, vêm aqui ao Careca, não é? E o Careca é uma referência, pronto. O Careca é uma referência, acho eu, aqui não sentar a puxar a brasa à sardinha, mas é a grande.
É uma referência em Lisboa.
E o ponto de encontro é junto ao Careca e até aqui o Milénio, clientes que ligam para o Milénio, eles funcionários falam e dizem que, olha, um Milénio, mas onde é? No Restelo? Aí eles dizem, em frente ao Careca, não tem nada aqui em ganhar nada. Assim. As imobiliárias dizem, vende-se uma casa junto ao Careca, assim. Vende-se uma casa no bairro do Careca. Assim.
É mesmo o ponto de referência.
Mal sabíamos nós,
naquela altura que o Careca crescia assim tanto, não é? Mas pronto, mas felizmente, sim.
Bom, nós continuávamos aqui a nossa conversa e continuámos o resto do dia. Há sempre mais histórias, mas queremos agradecer à Helena, ao Sr. Ricardo também, por terem estado aqui connosco nesta conversa. De certeza que os nossos ouvintes também vão gostar de ouvir esta nossa conversa. Obrigada.
Obrigado também
a mim por me terem convidado.
Ora essa. Igualmente, muito obrigada. E até à próxima.
E agora, antes de encerrarmos o nosso programa, vamos falar ao telefone com a Joana Saigi sobre bebés na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Joana.
Bom dia.
Bom dia, Joana. Bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada.
E hoje vamos falar sobre uma coisa especial, não é?
Pois, hoje sim. Vamos falar sobre bebés, não é?
Hoje vamos falar sobre bebés, exatamente, Fátima. Então, o que eu vinha falar sobre bebés é a questão se a osteopatia faz sentido ou não para todos os bebés. Isto vem aqui no seguimento de nós termos aqui a clínica Physio Solutions na rua Tristão Vaz, e ser um dos serviços que nós dispomos.
Sim.
E há sempre bastantes dúvidas e questões sobre esse tema, Fátima. Quando, porquê, se sim, se realmente se aplica a todos ou não. E era um bocadinho sobre isso que eu gostaria de falar hoje.
E vamos ouvir então, Joana.
Então conte-nos tudo, Joana.
Bom, assim de uma forma muito, muito geral, primeiro é importante perceber-se que a osteopatia pediátrica é algo relativamente recente no mundo. A osteopatia, mas é um recente de 70 anos, portanto é um relativamente recente. E que a osteopatia tem por objetivo o reequilíbrio das estruturas, sejam em crianças, sejam em adultos, como é óbvio. Quando é aplicada à criança, o objetivo principal é ajudar e potenciar o desenvolvimento e o crescimento da criança. E eu digo criança porque isto não é só aplicado aos bebés, é mesmo a todas as crianças, que a idade pediátrica está até aos 16 anos. Ou seja, o que é que se pretende com isso? Se nós formos a considerar que o maior trauma da nossa vida, trauma em termos físicos, é o parto, seja ele qual for, se for por cesariana, se for por parto natural, são horas e momentos muito, muito exigentes, quer para a mãe, quer para o bebê, mesmo que seja uma cesariana programada. Há um conjunto de mecanismos, de medicação, de intervenções que têm que ser feitas, são intervenções bastante exigentes. E muita coisa pode acontecer. Agora, durante esses minutos, durante essas horas, então há muito que se pode trabalhar na criança, exatamente para reequilibrar tensões que venham, nomeadamente do parto, mas não só. Imagine um caso, por exemplo, de um bebê que, em vez de estar cabecinha para baixo, não é? E falamos que os bebés ficam cabecinha para baixo na posição cefálica, provavelmente o último trimestre, ou seja, 3 meses numa determinada posição, com pouco espaço, também no último trimestre. Se nós formos a pensar, imaginem qualquer um de nós estar 3 meses numa posição como...
Não consigo imaginar.
Então, para mim, que passa a vida a mexer-me.
Não consigo imaginar.
Exatamente.
Aliás, eu no parto saltei. Foi cesariana quando tinha que ser diferente. Pois. Exato. Peço desculpa, Joana.
Não, tudo bem. Mas é realmente essa a reação, que é muito difícil, ainda mais estamos a falar de um espaço que não aumenta e um bebê que está a aumentar.
Sim,
está
crescendo, se desenvolve, não é?
E portanto, mesmo in utero, só até advindo dessas posições que eles vão ficar, e vão ficar como que quase que presos, só vão desenvolver a motricidade mais fina, ou seja, é aí nesse último trimestre que desenvolvem a motricidade mais da língua, em que eles brincam com o líquido amniótico e vão engolindo, treinando a deglutição, que vão precisar depois, quando saírem, não é? Para a mamada. Então, nesses últimos 3 meses eles estão fixos quase, estão ali com muito pouco movimento. Lá esticam uma perna, esticam um braço, mas não é muito. Não há muito.
Não há espaço, não, não é? Não há espaço.
Não há espaço. E então, reparem o que é em termos de tensões musculares. Se para nós ficarmos parados já custa, como é que para eles não há de custar? Claro que sim. Então isto não é só o parto, tá bem? Também há o antes do parto, há a gravidez, há todo esse trabalho que pode ser feito antes, ainda com a mulher grávida, que isso é outro tema que podemos vir a abordar de futuro. Portanto, e depois há o parto e depois há tudo o que vem a seguir. E é muito frequente haver dificuldades na pega, por exemplo, para pegar a maminha, para mamar. Alguns às vezes sentem que têm mais facilidade numa maminha que a outra, e muitas vezes dizem, ah não, ele gosta mais desta porque desta tem mais leite. Não é porque a maminha tem mais leite que a outra, é porque uma é mais estimulada que a outra, porque é mais fácil ao bebê daquele lado do que do outro, então ele vai beber mais, vai puxar mais de um lado do que do outro. Isto pode ter a ver com tensões a nível craniano, a nível cervical do bebê. Então há aqui muito trabalho que se possa fazer, as ditas cólicas, os refluxos, as tensões nos membros, mesmo sendo cesariana, a cesariana também não é inócua, está bem? Se pensa que passar no parto é que é difícil, mas a cesariana também não é, porque também é um efeito, o bebê, na maior parte dos casos, há casos que sim, mas a grande maioria o bebê até já estaria cefálico, não é? Já estaria pronto para nascer e depois por algum motivo a situação não evoluiu. E e o obstetra tem que ir retirar lá de baixo, portanto não é propriamente só chegar ali e abrir e sair, tem que retirar do canal vaginal, puxar, portanto é também um trabalho exigente para o bebê. Ah, e para a mãe, claro, mas aí nesse caso é também bastante para o bebê.
Oh, Joana, eu estava a pensar que também há aqui um aspecto importante, não é só esta ação de retirada do bebê, seja ele num parto normal, seja ele numa cesariana, mas também a alteração do meio onde o bebê está, in útero, para cá para fora, não é? Tudo isso provoca tensões certamente muito exigentes no próprio bebê. De repente deixa de estar protegido no útero e passa para cá para fora, tem que respirar, tem que...
Ora, é? nem mais. Se formos a pensar...
Pôr os pulmões a funcionar, isso é difícil.
É brutal, é mudança brutal. Vamos pensar só assim, até ao momento, dentro da barriga não tem que fazer digestão, não tem que respirar, não tem um ambiente contentor à volta dele, com líquido quentinho, não tem frio, não tem calor, os sons são mais abafados, as luzes são... muito reduzidas, é só alguma luminosidade que passa pela barriga da mãe, e de repente vem para um meio cá fora em cá, barulho, há luzes, tem que respirar, tem que comer e aprender o que é mastigar e engolir, neste caso, bombar a mama, engolir e respirar ao mesmo tempo, tem que aprender a fazer digestão, tem que aprender a fazer cocó, fazer xixi.
Há alguns que devem dizer assim, quero voltar lá para dentro.
Sim.
É realmente brutal, não é? Brutal. É uma mudança muito grande. Daí nós dizermos que é o maior trauma da vida, porque realmente é do 8 ao 80 quase em minutos.
Sim, é um processo natural, mas extremamente traumático,
exigente,
não é?
Sim, extremamente exigente, sem dúvida alguma. E daí ser muito provável que aconteçam vários fatores ao longo do processo, do qual a osteopatia pediátrica e a fisioterapia podem ajudar. Uhum. E daí sim, que bebês é que precisam, ou será que todos precisam? Eu diria que todos precisavam pelo menos de ser vistos. Depois, se é necessário mais acompanhamento ou não, vai depender de cada caso, naturalmente. Mas todos beneficiariam de ser vistos, sim.
Porque mas há para fazer uma avaliação, não é? Das necessidades.
Exatamente. Há muitas pequenas coisas que às vezes numa sessão se resolvem e não é preciso muito mais. E há outras coisas que às vezes é preciso mais tempo. Portanto, isto... Tem que ser visto. Idealmente, todos os bebés deviam ser vistos, que é como já acontece em alguns países da Europa, em que assim como são vistos pelo pediatra, são vistos a seguir na primeira semana pelo osteopata.
É importante. Exato. Fica aqui a dica.
Depois, a questão não é só, não fica só no bebê. Fica idealmente, e eu gosto de acompanhar assim, até aos 2 anos. Porquê? Porque depois há muitas outras fases. Há a fase do gatinhar, a fase do sentar, do rolar, a fase do gatinhar, a fase do andar, a fase do desfralde. E qualquer uma destas fases pode trazer alterações motoras. E uma das coisas que é mais importante as pessoas terem noção é que realmente o bebê, toda a informação que vem para o corpo do bebê, digamos assim, em termos musculares, até o momento em que o bebê se coloca de pé, essa informação vem sempre da cabeça para baixo. Porque ele não põe os pés no chão. A partir do momento que ele começa a pôr os pés no chão, o seu peso, começam a vir outras informações de baixo para cima. E então aí começam-se a desenvolver padrões de movimento, padrões posturais. Começa aí, por isso é que cada um de nós tem a postura que tem.
Que às vezes não é melhor, não é?
É que nos é possível, é possível para o nosso organismo. Mas há uma razão de ser, e muitas vezes vem desde lá atrás. O que é que isto quer dizer? Que há muita coisa em adulto que nós depois vamos apanhando, algumas escolioses, ou mesmo em teenagers, né? Que provavelmente podiam ter sido resolvidas caso a base tivesse sido feita ainda em crianças. Exatamente.
As pessoas não, acho que não têm essa noção, não é? Ninguém tem. Há muito pouca gente, a maior parte das pessoas não tem essa noção, e realmente é mesmo importante.
Muito importante. E depois é muito importante perceber-se aqui que a natureza é muito sábia, tem milhões de anos de evolução e não é à toa. O processo de evolução e de desenvolvimento e as etapas de desenvolvimento do bebê fazem todas parte. E não é bom quando há um salto. Por exemplo, aquele bebê que rapidamente tem 1 mês ou 2 meses e já se quer é pôr de pé. isto não é bom, não é um sinal de que ele realmente está mais avançado, não, é um sinal que ele está restrito, e é aquela é a posição que lhe é mais confortável. Mas o que é importante é que ele explore todas as posições. E se ele conseguir explorar todas as posições, quer dizer que vai saltar etapas que lhe vão ser fundamentais.
Mentais, exatamente. E depois passa à frente. E uma pessoa acha, ah, pronto, ah, ele já, ai, que precoce, já faz isto ou já faz aquilo, mas se calhar
nem
era
sempre,
bom.
Nem sempre é um bom sinal.
Nem sempre é um bom sinal, por isso é que é bom ser acompanhado por um profissional. Claro que os pediatras também são elementos-chave neste processo, detectam muita coisa, mas há aqui outros pormenores que aí é mesmo do mundo da fisioterapia e da osteopatia. Por exemplo, o gatinhar com uma perna mais aberta, que muitas vezes é considerado como normal, não é, quer dizer que há uma restrição naquela anca, naquela bacinha. A criança arranja maneiras de fazer, porque ela quer explorar, claro. Mas nós, quando observamos como é que eles fazem, percebemos que ela está a desenvolver uma estratégia de compensação.
E é possível fazer logo uma correção nessa altura, uma correção que será fundamental para a evolução,
para o desenvolvimento,
e o desenvolvimento
depois da criança.
Da criança, depois do adolescente, depois do adulto, não é?
Sem dúvida, porque neste momento os ossinhos ainda não estão todos consolidados, os ossinhos são várias partes, não é? Com pontos de ossificação que depois vão unindo e vão enrijecendo, digamos assim. E se neste, enquanto as partes forem molinhas, nós alinharmos e corrigirmos, a probabilidade do desalinhamento fica menor. Não é à toa que nós adultos encontramos as pessoas com as pernas assim em parênteses, ou com os joelhos juntos, ou, há muitas coisas
que foram reflexo do que foi antes, não é? Do que passaram.
Exatamente. E aqui estaríamos numa perspectiva preventiva da saúde e não da atuação sobre a doença. É esta a questão que também é fundamental.
A velha máxima, mais vale prevenir que remediar.
Exatamente. Mas para isso é preciso haver esta abordagem integrada em equipa. Por exemplo, quando eu falo do osteopata, também falo de um apoio de uma conselheira de amamentação, que são fundamentais nestes processos, do pediatra. Muitas vezes intervém também a terapeuta da fala em conjunto connosco, para uma avaliação se há um freio da língua curto ou não. Uma pedopsiquiatra, psicóloga, isso é extremamente importante. Fecha. Mesmo, faz toda a diferença. Quanto mais equilibrada a criança for e mais bem desenvolvida, mais sucesso vai ter no futuro e mais facilidade de desenvolvimento vai ter. Por isso é que às vezes há crianças que são dizem, é trapalhão a correr, tropeça nos
peitos. Nós dizemos que é descoordenada. Descoordenação.
Essa descoordenação tem uma origem.
Tem uma origem, tem uma razão de ser.
Muito provavelmente tem uma origem numa falta de integração de algum padrão ou de algum movimento ou uma restrição que vem já desde ele ser pequenino, desde ele ser bebê. Só que depois, não, como o bebê não corre logo, nem anda, não é? Não se consegue perceber. E pronto, e depois só quando atinge essas fases é que se percebe. Então, há aqui muito trabalho que teria todo o benefício de ser feito realmente nessa fase mais precoce.
E agora, assim está explicado o nome que deu ao tema de hoje, que a Joana deu ao tema de hoje, a importância de os bebés serem tratados. Está aqui bem explicado como é importante esta abordagem multidisciplinar.
Muito obrigada, Joana.
Obrigada.
E em princípio até para a semana.
Até para
princípio,
a semana.
E no
em
fim,
princípio e no fim, porque vamos continuar com a nossa rubrica, com a Joana também,
exatamente,
todas as semanas.
E na próxima terça-feira a Joana já vai estar aqui connosco em estúdio.
Exatamente.
Então, muito obrigada.
Obrigada,
até
Joana. Até para a semana.
Até para a semana. Um bom resto de dia.
Obrigada.
Obrigada.
E agora sim, chegámos ao final do nosso Olá Vizinho de hoje. Hoje falámos sobre o Dia Mundial da Tartaruga, o Dia Europeu dos Parques, o Dia do Vizinho e as nossas festas do vizinho. E relembrámos-lhe... Agora no final.
Trocada.
Que no dia 28 vamos ter a Corrida de Belém. Não deixe de participar.
E na nova rúbrica de saúde, sobre saúde e bem-estar, a Joana Saigi apresentou-nos o tema Todos os Bebés Precisam de ser tratados e agora já percebemos muito bem porquê, não é? E na rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia demos-lhe a conhecer a Rua Duarte Pacheco Pereira e entrevistámos a Helena Abcacis e o Sr. Ricardo,
o famoso proprietário do Careca, com belos croissants e palmiers.
É mundialmente conhecido. Tal como ele nos
tal
disse.
Tal como ele nos disse, há gente que leva para a Austrália e Nova Zelândia.
Exatamente, exatamente. Então, eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos olá, olá vizinho. You see tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel
venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.